Então, boa tarde, colegas. Já temos quórum, acho que podemos começar esta reunião. Eu gostaria, antes de começar a reunião, e possivelmente voltaremos a este ponto, no último ponto das informações, eu gostaria digamos, também de apresentar as minhas desculpas, embora não me sinta culpado no que aconteceu, por, de certo modo, a dificuldade que tivemos com a marcação desta reunião. Ela deve-se a imensos factos e depois causou transtornos a alguns colegas, nomeadamente também ao Presidente, e eu queria, embora não me sinta, como digo, culpado por esta situação, queria apresentar as minhas desculpas por os transtornos que eventualmente foram causados. E gostaria então de entrar na apreciação e votação da ata número 22, que é relativa à reunião de 10 de março. Gostaria de perguntar a alguns colegas se querem se pronunciar sobre a ata. Não sendo o caso, pulei a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada a ata número 22. Passaríamos então ao ponto 2, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 233, que tem como relatora a nossa colega Maria do Rosinha.
Obrigada. Trata-se de uma proposta, como está descrito na exposição de motivos, em relação ao nome da freguesia, que pretendem passe a ser designada por Passos com dois S's, como consta da Lei 11/2013, e que operou o processo de reorganização administrativa, ou pela palavra passe, isto era o que era. Dizem os proponentes que, segundo reza a história, pelo menos desde a Inquisição do século XIII, portanto, há long time ago, bem como toda a documentação relativa à freguesia, refere a freguesia com passes com C de cedilha, como sendo a grafia correta. Salienta-se que, neste sentido, se pronunciou a Sociedade da Língua Portuguesa em 5 de junho de 1984 e que também todos os órgãos autárquicos se manifestaram. A Assembleia de Freguesia, a Junta de Freguesia, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. Sendo que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal se manifestaram em fevereiro deste ano, e os órgãos de freguesia se manifestaram em dezembro de 2018. Tendo em consideração todos estes pareceres e aquilo que reza a história, portanto, entende-se, e de acordo até que, como refere o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que esta é uma vontade que deve ser respeitada e que deve ocorrer por intermédio dos órgãos com legitimidade para o fazer, que no caso concreto é a Assembleia da República. Assim sendo, O parecer será submetido à votação e, caso seja aprovado, o processo será remetido ao PAR para agendamento e votação. A iniciativa, de acordo com a própria nota técnica, reúne todas as condições legais para ser apreciada e votada. E é só isto que me resta informar, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Está então em apreciação, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente, o PSD acompanha o parecer elaborado pela Sra. Deputada Relatora, Maria Luísa Rosinha, e saúda também pelo documento que nos apresenta. Sr. Presidente, a questão que eu queria colocar e era mais de natureza procedimental, tal qual como a Sra. Deputada fez referência. Uma vez aprovado este parecer, o projeto de lei segue para agendamento em sede plenária. De facto, assim é aquilo que impõe o regimento. Agora, eu gostaria de colocar à consideração da Comissão um procedimento que se adotou no passado, que do nosso ponto de vista é um procedimento que faz sentido, mas naturalmente estamos numa nova legislatura, uma nova composição do órgão e, portanto, a decisão poderá ser diferente. Como os senhores deputados já poderão ou irão verificar ao longo da legislatura, nós iremos ter muitos processos, projetos de lei desta natureza. Ora porque é para a alteração da denominação, ora porque é o C em vez do S, ora porque é ajustamento de limites administrativos entre freguesias e às vezes até entre freguesias de municípios diferentes, isto numa base sempre consensual, ou seja, com deliberações dos órgãos, quer dos órgãos executivos, quer dos órgãos legislativos dos respectivos territórios, mas tem havido uma prática, era aqui que eu queria chegar, Sr. Presidente, já me estou a demorar, no sentido de que às vezes não faz grande sentido, peço desculpa a redundância, que um projeto de lei desta natureza seja agendado numa quarta ou numa quinta-feira para discutir se tem um S ou se tem um C. Como devem imaginar, é um bocadinho, enfim, não é, nem chega a ser muito dignificante para nem chega a ser muito dignificante para o Parlamento. E como estes são muito, há muitos projetos de lei neste sentido, nós, na anterior legislatura, tínhamos estabelecido o consenso no seguinte sentido, de que, peço desculpa mesmo, isto costuma estar sempre, peço desculpa, nós estabelecemos um consenso na Comissão, com o acordo de todas as forças políticas, que era importante aqui realçar, que este tipo de processos, ou este tipo de iniciativas, subia para o par, o grupo parlamentar proponente pedia o seu agendamento sem tempos, regra geral era uma sexta-feira, o último ponto da ordem de trabalhos de uma sexta-feira, sem tempos, os partidos políticos eram novamente, na Conferência de Líderes, obrigados a pronunciar-se, mas já havia um acordo estabelecido na Comissão, e depois eram votados, na generalidade, na especialidade e em votação final global no mesmo dia. Ou seja, este era um procedimento que tínhamos estabilizado na Comissão, que tínhamos dado conhecimento do mesmo ao par e estabilizado por unanimidade. E o que eu queria aqui solicitar, Sr. Presidente, em nome do PSD, é que possamos, ou pudéssemos, vir a adotar também este procedimento, não necessariamente hoje, até porque pode haver aqui, não sei se são todos os partidos políticos, não vejo PAN, portanto até falta uma das forças políticas, mas era aqui que deixo...
Perdão? Estou cá, sim, senhor.
Está por videoconferência, mas era uma sugestão que queria deixar à consideração para uma decisão futura, mas era esse que queria deixar aqui vincado em termos do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu acho que é sempre de respeitar o histórico, sobretudo se ele for positivo. E acho que nesta situação o melhor é saber quem cá estava, há colegas que estavam cá dos diferentes partidos, se eventualmente estão de acordo com esta proposta, e naturalmente se ela depois for, já vejo ali a Maria de Luz a levantar o dedo, sinal que estava cá e conhece o assunto, eu dava-lhe a palavra. Muito bem, então passaria a palavra então a colega do Bloco de Esquerda. Não está?
Está, não quer.
Peço desculpa, não quer falar. E, colega do PCP. Também não está. Colega do PAN está em Skype, não sei se.
Sim, Sr. Presidente.
Sim, sim, mas deixaríamos. Não, estamos neste momento a apreciar apenas, deixaríamos depois a decisão. Para a próxima reunião. Colega Coutrinho? Também não. Pronto, então, dá a palavra a Maria da Luz.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Jorge Pardo de Oliveira, as coisas passavam-se exatamente dessa forma. No entanto, como aqui, nós estamos unicamente a analisar uma questão de grafia num processo que já se arrasta, segundo reza a história, desde o século XIII. Portanto, é algo que já foi assimilado pelas próprias populações e pelas entidades como uma realidade. Portanto, que a freguesia se chama Passos, com C de cedilha, e não com dois S. Portanto, é um dado adquirido que, a exemplo de que outros que já nos têm aparecido, mas nenhum tão antigo, e eu tive o cuidado de fazer alguma análise a isso, em que solicitávamos a posição de, ou da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, no sentido de se pronunciarem também sobre isso. Acho que, desde logo, os serviços devem registar esse procedimento para futuros, situações, de modo também a dar mais solidez à decisão e, ao mesmo tempo, fazê-la seguir de uma forma que abrange toda a gente. No caso presente, não me pareceu relevante que isso fosse obtido na medida em que, em termos do uso, a grafia já é aquela e já é aquela há muitos anos. Foi só isso. Mas nada de discordância em relação ao observado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo.
Muito obrigado. Digamos, eu vou pôr à votação o relatório e deixaremos para a próxima reunião a questão deste assunto ser tratado exatamente como era em moldes anteriores, nos mandatos anteriores, já que foi isso positivo. Está, portanto, aberta a votação. Quem vota contra o relatório? Alguém se abstém? Está aprovado o relatório do ponto 2 e passaríamos então ao terceiro ponto, é a apreciação e votação do relatório, que tem como relator a colega Palmira Maciel.
Boa tarde a todos, a todas e a todos. O relatório diz respeito a uma petição onde solicitam a adoção de medidas legislativas com vista à criação da carreira especial técnico superior jurista, em que o primeiro peticionário é o Sr. Ricardo Manuel Vieira Pereira. Este parecer, este relatório está dividido, foi que vos chegou, está dividido com uma nota prévia, objeto da petição, análise da petição, iniciativas pendentes, diligências efetuadas pela Comissão, a audição dos peticionários, a opinião da relatora e as conclusões e pareceres. Esta petição já anda cá há muito tempo, deu entrada no Parlamento a 26 de fevereiro de 2019, sendo na altura remetida para a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Entretanto, e por ter ocorrido o fim da legislatura, passou para a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. O objeto da petição são 198 autores, onde o primeiro, como disse, é o Sr. Ricardo Pereira e o Sr. Ricardo Guimarães, e pedem a criação de uma carreira especial, específica, transversal a toda a administração pública. E elencam uma série de saídas disponíveis para os licenciados em Direito. Sublinham que muitos juristas optam por carreiras de consultoria jurídica, jurídico-económica e fiscal, e apresentam aqui todos os argumentos, na opinião deles, para a criação desta carreira especial. Entretanto, procuraram-se iniciativas pendentes, não existiam, e fizemos a audição dos peticionários. Nessa audição, estive presente o primeiro subscritor, foi feita no dia 19 do mês de fevereiro, e também estiveram presentes os representantes dos partidos, nomeadamente a senhora deputada Carla Borges, a senhora deputada Isaura Moraes e o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, do PS, o senhor deputado Testa e eu própria, e a deputada Joana Mortágua, do Bloco. A audição dos peticionários foi transposta em ata e que foi elaborada pelos serviços e que consta deste relatório. Sendo, neste caso, a minha opinião facultativa, não tomo posição acerca desta petição em apreço e entendo reiterar a posição já manifestada pelo Governo e pela minha base. As conclusões do parecer. que eu ia passar então a ler e que vai ser votado. O presente instrumento de exercício de direito de petição foi recebido na Assembleia da República ao abrigo da lei do exercício do direito da petição, através do sistema de recepção eletrónica de petições online. A presente petição não deve ser objeto de apreciação em plenário, nos termos da alínea A, do número 1 do artigo 24 da referida lei, já que, apesar de se tratar de petição coletiva, não é subscrita por mais de 1000 cidadãos. Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos da alínea M, do número 1 do artigo 19 da referida lei também. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Está, digamos, em apreciação. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sim,
sim. Senhor Presidente, cumprimento a mesa, cumprimento todos os colegas deputados. Em nome da bancada do PSD, saudar a relatora e concordar também com as conclusões, que as mesmas devem ser dadas conhecimento aos peticionários e, quando chegar a altura de fazer a discussão, o PSD fará também a discussão do presente relatório e da presente petição. Muito obrigada, Presidente.
Obrigada. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer se pronunciar? Não. O colega do CDS não está? Não. O colega Coutinho, queria também não. Portanto, corremos os partidos e os grupos parlamentares por ia à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado também. Saímos ao ponto 4, que tem a ver com distribuição de iniciativas legislativas. Eu vou perguntar, nós temos designado o método de onde quem são os relatores que se seguem, mas naturalmente que teremos que deixar a questão se, como são iniciativas noutras comissões, se queremos fazer ou não o relatório. É isso que eu vou fazer. O primeiro que acho é a Comissão de Trabalho e Segurança Social, portanto a décima, é o projeto de lei 239, que tem a ver com o pagamento a 100%. É um projeto do Bloco de Esquerda que tem a ver com o pagamento a 100% do subsídio de doença em caso de situações de tuberculose ou de outros casos de isolamento profilático por doença subcontagiosa, infectocontagiosa, com conexão à Comissão de Saúde. E, portanto, a Comissão pergunto se quer elaborar esta iniciativa legislativa. O deputado relator pertenceria agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Perguntava ao Sr. Coordenador. Sim, mas eu não deixarei de fazer a pergunta. Se algum grupo parlamentar no que lhe diz respeito quiser fazer o relatório, naturalmente que nós não teremos nada a opor. Portanto, este ponto está ultrapassado, não há relator da nossa parte. Passaria então ao ponto 4.2, que tem, neste caso, o projeto, é um projeto do PAN, que incorpora o Código de Trabalho, as faltas motivadas por isolamento profilático com justificação e atribui aos beneficiários o montante diário de subsídio de doença correspondente a 100%. E, desculpa, pergunto à Comissão se quer elaborar o parecer sobre esta iniciativa legislativa e, neste caso, caberia o relator ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não. Tudo bem. Vou fazer a mesma pergunta, o ponto 4.3, é um projeto do PCP, que baixou também à Comissão de Trabalho e Segurança Social. O deputado relator, neste caso, seria do PSD. Pergunto se tem a mesma posição. Ponto 4.4, a Comissão de Orçamentos e Finanças, é um parecer de lei do PAN, o grupo, o deputado relator seria do Partido Socialista e penso que mantém a mesma posição. 1.45 é um projeto de resolução do Chega e, portanto, tem a ver com a colocação de vídeo intérpretes de linguagem gestual nos serviços públicos, baixou à Comissão de Saúde, neste caso, e foi redistribuído depois. Sim, sim, para esta Comissão tem como relator... Não, peço desculpa, o projeto é do Chega, como sabem não faz parte desta Comissão. O que tinha que lhe perguntar é se quer discussão nesta Comissão ou no plenário. Não faz parte desta Comissão, naturalmente, que a discussão terá que ser em plenário. E pronto, passaríamos então ao ponto 5. Sim, sim. Obrigado, Maria da Luz, eu entendi isso, mas estou também, penso que em condições de aferir dentro de pouco tempo desta situação. Os grupos parlamentares vão dizendo que não querem, portanto já falta pouco, penso que já não tenho mais nenhum grupo parlamentar, portanto, quer dizer que a conclusão é óbvia, futuramente não estarei cá. Portanto, não é preciso ir trazer este assunto à discussão, porque se estou a ouvir da parte dos grupos parlamentares que não querem, digamos que se coloque a situação... Nós vamos resolver isso sem problema. Então, passo. Este ponto já.
Eu não sei se posso deixar para os outros assuntos, mas eu tenho precisamente um projeto que desceu à Comissão da Saúde, neste caso, e que eu gostaria de sugerir que o ministro pudesse ser.
Mas essa é outra questão, ainda não veio aqui. Essa é outra questão. O que está a colocar a colega Isaura é outra coisa. Okay. É se, voluntariamente, esta Comissão pode dar pareceres sobre projetos que estejam noutra comissão e que nós penso que têm alguma relação. Mas sim, acompanhar. Isso é outra questão, não, digamos, esta. Muito bem. Mas, de qualquer das maneiras, nós vamos, sempre que haja essa possibilidade, vamos deixar, naturalmente, que os elementos da comissão possam acompanhar este processo. Parece-me evidente e que enriquece o funcionamento da comissão. Portanto, passaria ao ponto 5, que tem a ver com a votação da nota de admissibilidade e designação do deputado relator, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, contra as obras para fechar a Baixa de Lisboa.
A senhora
deputada Mediana, gostava de intervir neste ponto. Sim, sim.
Tem Skype, não é?
Posso.
Temos agora... Gosto da intervenção da deputada Liliana Cunha do PAN sobre este assunto.
Muito obrigada. Eu não consegui perceber se houve alguma apresentação do relatório ou se foi dispensada. Peço desculpa, mas apenas para dizer que o relatório merece o nosso acordo, mas tínhamos uma sugestão para o ponto 3 da parte 3, onde é sugerido que se envie a petição e o relatório à Câmara Municipal de Lisboa, como se propõe e bem.
Já estamos no ponto, no ponto 5.
Contra as obras para fechar a Baixa de Lisboa.
A própria nota não é apresentável em comissão.
Tendia a dar uma sugestão.
Pode pôr? Ok. Exatamente. Senhora deputada,
sim, sim.
As notas de admissibilidade não são apresentáveis em reunião de comissão. O parecer okay. que daí for resultar dessa apreciação, então sim, haverá lugar a intervenções adequadas.
Ok.
Sendo assim, dava a palavra ao deputado relator desta petição número 38, não é? Ah, este é o relator, sim. Ok. Está registrado? Alexandre? Está. Passando ao ponto 6, apreciação e votação do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Sobre a participação de Portugal na União Europeia, a relatora, a Sra. Deputada Carlos Borges, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, à mesa e a todas as senhoras e senhores deputados. E de uma forma sucinta apresentava o relatório, o meu parecer que fiz precisamente a este ponto, ao documento deste ponto. Portanto, antes de mais nada também queria deixar um cumprimento especial a todos, manifestando o meu regozijo por ver todos de saúde e fazendo votos que assim continue. E começava por uma nota prévia, Sr. Presidente. O Governo, nos termos da lei, remeteu a esta Assembleia para a apreciação o relatório Portugal na União Europeia 2019, documento que de forma extensa enumera atividades realizadas e a sua intervenção. Tendo em consideração a solicitação da Comissão de Assuntos Europeus, a esta Comissão, apresente nos termos previstos o parecer ao relatório desenvolvido nas áreas da competência desta Comissão. Na qualidade de deputada relatora, colocando desde já ao dispor das senhoras e senhores deputados para todos os esclarecimentos que considerem necessários. E começava por uma primeira nota, uma nota prévia, em que o documento Portugal na União Europeia 2019, à semelhança dos relatórios dos anos anteriores, é um documento que procede a uma extensa enumeração das várias atividades e que permite e prevê a participação e a intervenção de Portugal naquelas que, de modo a permitir uma visão global da participação portuguesa no processo da construção europeia. Referia também que acerca das matérias que este parecer e este relatório se debruça e que, sobre a qual incide, eu destacava aqui algumas. E começava por assinalar o seguinte. O relatório refere que Portugal partilhou desde o início as preocupações da Comissão Europeia sobre os desafios colocados às democracias europeias e a necessidade de assegurar a integridade e imparcialidade dos processos eleitorais, avançando com as recomendações da Comissão Europeia. Também referir que relativamente às telecomunicações, sociedade de informação, modernização administrativa e governo, em 2019, Portugal ocupou a 19ª posição no índice da economia e de sociedades digitais e que, desta forma, subiu a sua posição, de forma ligeira, é um facto, mas subiu a sua posição. E registra-se o aumento daquela que é a componente da utilização por parte da administração pública nestes domínios. Realça ainda um terceiro aspecto sobre a forma como a modernização administrativa e o governo eletrónico foi acompanhada em Portugal. E Portugal, como eu disse, acompanhou a execução do Plano de Ação Europeu para o Governo Eletrónico 2016-2020, o qual preconiza que até 2020 as instituições públicas da União Europeia deverão ser abertas, eficientes e inclusivas, prestando serviços públicos online, integrais, sem fronteiras, personalizados e de fácil utilização a todos os cidadãos e empresas da União Europeia, através de atividades temáticas que abordam as questões centrais para a União Europeia no campo do governo digital. Assim, o relatório destaca o sistema de identificação eletrónica, do cartão de cidadão, que foi incluído na lista de sistemas de identificação eletrónica notificados à Comissão. Um quarto ponto, o relatório menciona também que Portugal acompanhou com interesse o European e-Government Benchmark, tendo este último publicado em novembro um relatório que demonstra que, em termos globais, Portugal se encontra no terceiro lugar, logo após Malta e Estónia, ocupando lugares cimeiros em indicadores como serviços centrados no cidadão e facilitadores tecnológicos. No indicador mobilidade transfronteiriça, destaca-se o primeiro lugar conseguido por Portugal na componente de empresas com Malta e Dinamarca. Para finalizar, um quinto e último ponto, é referido que, ao nível legislativo, foi concluída a negociação publicada a diretiva da União Europeia e do Parlamento Europeu relativa aos dados abertos e à reutilização de informações do setor público. Concluindo, refiro que o presente relatório foi apresentado ao abrigo do disposto na linha F do artigo 163 da Constituição da República Portuguesa e da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, relativo ao acompanhamento pela Assembleia da República da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. O presente parecer abrange especificamente os títulos do relatório, cuja matéria se relaciona com as competências da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, e destina-se a constituir um contributo da Comissão para o relatório final a ser elaborado pela Comissão de Assuntos Europeus. O relatório da participação de Portugal na construção da União Europeia, elaborado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direção-Geral dos Assuntos Europeus, referente ao ano 2019, é um documento que reflete as políticas, as diretivas e recomendações provenientes da União Europeia e a sua aplicação a nível interno. Verifica-se no essencial, e em relação às matérias objeto da competência da Comissão, que Portugal adotou as linhas estratégicas e estruturantes que visam a construção europeia, participando ativamente no processo da construção da União Europeia e contribuindo da mesma forma para a divulgação do projeto europeu. A Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local entende que o presente parecer está em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos legais e regimentais aplicáveis. Por isso, agradeço, Sr. Presidente, e termino esta minha apresentação e, como disse no início, colocando-me ao dispor das senhoras e dos senhores deputados para o que entenderem necessário como esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Borges. Quem pretende inscrever para intervir sobre este parecer? Vejo que ninguém. Sendo assim, ponho à votação. Alguém? Não. Tá. Faça a favor, Sra. Deputada. Bem.
Já tinha. Boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, apenas para informar que o Bloco de Esquerda se vai abster neste relatório, não porque não esteja bem elaborado, não porque não esteja bem redigido, apenas porque temos algumas diferenças, não poucas, relativamente à participação e, sobretudo, à forma como a União Europeia, pelas suas regras, tenta limitar o investimento público, o desenvolvimento dos serviços públicos em Portugal, os setores estratégicos públicos e, portanto, são essas diferenças que motivam a nossa abstenção, não a qualidade do relatório em si e, portanto, aproveitamos para saudar isso.
Dar a palavra à senhora deputada Viviana Cunha, que está em Skype reunida também.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer à senhora deputada Carla Borges a elaboração deste parecer. Gostaria também de dizer que votaremos a favor do mesmo, nada temos a apontar que nos condiciona no outro sentido, mas face a este documento não poderia deixar aqui uma pequena nota e que se prende com o facto de, em certo momento no relatório, referir e elogiar a melhoria mais significativa correspondente à dimensão dos serviços públicos digitais, impulsionada por um aumento considerável da percentagem de utilizadores da administração pública em linha. Considerando o PAN, que pode ter havido um esforço para a digitalização ou para a transição digital na administração pública, parece-nos que ainda está bem aquém daquilo que é necessário e esta crise sanitária tem-no deixado bem claro.
Eu gostaria até a título de exemplo, porque é provavelmente um dos casos mais óbvios que temos, é o das escolas, e tem havido muita vontade das comunidades educativas em garantirem a transição digital, mas sabemos bem que nesta matéria ela ainda está para fazer. E o PAN tem defendido inclusivamente que o Governo, em articulação com as autarquias locais e entidades intermunicipais, deveria financiar esta transição digital no imediato. No programa de estabilidade, o Governo traz uma verba generosa para este programa. Esperemos para ver como é concretizada. Mas não poderia deixar de fazer este reparo em relação a esta nota que consta no relatório. Não obstante, agradecemos o trabalho desenvolvido e votaremos a favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? Deputada Carla Borges, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma pequena referência ao conteúdo da intervenção da deputada Bibiana, apenas no sentido de esclarecer o seguinte. No que diz respeito às telecomunicações, sociedade de informação, modernização administrativa e governo eletrónico, o parecer está elaborado com base naquilo que é patente no próprio relatório. O relatório diz respeito ao ano 2019, e não obstante tudo aquilo que a senhora deputada disse sobre as dificuldades que todos temos vindo a sentir no âmbito desta pandemia Covid, da necessidade de estarmos mais perto daquilo que são as novas tecnologias, da inovação toda que todos nós fomos compelidos a tomar, não só na nossa vida pessoal, mas também empresarial, como também em toda a sociedade, o que é um facto é que o relatório, e isso é patente na edição do Índice de Economia e Sociedade Digitais, o relatório coloca Portugal, e não fui eu apenas como deputada relatora, cumpri a minha função de descrever aquilo que estava na própria publicação, de que Portugal subiu e que a sua posição atualmente é a 19ª posição, no ano 2019. Portanto, não foi uma apreciação da minha parte, não é um comentário subjetivo, é apenas um registro daquilo que consta no próprio relatório. Podemos concordar com ele ou não, a 19ª posição efetivamente não é a primeira nem a segunda, portanto está no ranking do superior ao décimo lugar, portanto, também deixo ficar aqui este registro, mas que gostaria que ficasse claro de que não foi uma opinião pessoal, mas sim apenas um relato, efetivamente, daquilo que consta no relatório. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada, mais alguém se quer inscrever? Não vejo isso. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção, aprovado por maioria. O ponto 7, houve uma alteração da agenda ontem ao final do dia, porque há um prazo para fazer chegar à Comissão o parecer também desta Comissão, e o ponto 7 está incluído, é a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2018, em que o relator é o Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, tendo sido designado como relator no dia 10 de março de 2020 e sabendo que o prazo terminaria dia 22, de facto foi com surpresa que ontem fui interpelado para entregar o parecer, porque julgava que ainda teria mais um dia ou dois para o poder fazer. Sendo certo que, no caso, conhecido o relator com também o relator da conta na COF. Gostaria de sublinhar que o relatório não tem qualquer apreciação subjetiva minha, portanto apenas transpus para aqui aquilo que resulta da conta e incidi exclusivamente sobre indicadores que são referidos, quadros e tabelas que são referidos na própria conta. Apenas sublinho na parte final, falta aqui um título na página 17, parecer do Tribunal de Contas, e faço um resumo desse parecer em três pontos, mas depois poderei explicar quando me debruçar sobre ele. De facto, o parecer tem aqui um enquadramento macroeconómico que resulta da conta e que verdadeiramente demonstra o desaceleramento da economia no mundo e na Europa, refletindo um comportamento da procura externa provocada pelo abrandamento das trocas comerciais mundiais. Quanto ao investimento, apesar de algum crescimento mais forte, ele deveu-se também muito às condições de financiamento que são muito mais favoráveis neste ano de 2018. O consumo privado, apesar de ter desacelerado, manteve um crescimento moderado. O emprego aumentou 1,5% em 2018 e as taxas de juros a curto prazo para a área do euro registaram um ligeiro movimento ascendente. A atividade económica na economia portuguesa, medida pelo Produto Interno Bruto, cresce em termos reais 2,1%. Este valor está abaixo daquilo que estava orçamentado de 2,2%. E, por sua vez, a atividade económica foi mais forte na primeira parte do ano, com um crescimento económico de 2,4%, enquanto que no segundo semestre o crescimento desacelerou para 1,9%. As exportações cresceram 3,6%, quando em 2017 tinham crescido 7,8%. Portanto, aqui sensivelmente metade do crescimento das exportações. Em 2018, o déficit orçamental das administrações públicas fixou-se em 0,5% do PIB, o valor mais baixo desde 73, superando, neste caso, a meta orçamental em 1,1% e, relativamente ao programa de estabilidade, em 0,7%. Se excluídas as medidas temporárias, o saldo das administrações públicas fixou-se em 0,3%. A dívida das administrações públicas na ótica do Tratado de Maastricht ascendeu a 121,5% do PIB e, portanto, como é conhecido, um rácio inferior em 3,3 pontos percentuais daquilo que havia sido registado relativamente à dívida pública, ao valor da dívida pública em 2017. Em 2018, o saldo das administrações públicas na ótica da contabilidade pública apurou-se com menos 1,1% do PIB, o saldo da dívida direta do Estado, apurada numa ótica de contabilidade pública, cifrou-se em cerca de 245,6 mil milhões de euros, o que representou um aumento de 7,3 mil milhões de euros face ao verificado em 2017. Portanto, apesar de, em termos de PIB, termos feito descer o rácio da dívida, o que é verdade é que, do ponto de vista bruto, houve um aumento de 7,3 mil milhões de euros face a 2017. Registou-se uma diminuição de 367 milhões de euros nos pagamentos em atraso das entidades públicas e, sobretudo, gostaria de sublinhar a diminuição verificada no setor da saúde, menos 358 milhões de euros e na administração local, menos 14 milhões de euros. A situação financeira das administrações públicas numa perspectiva de execução em contabilidade nacional leva a afirmar-se que o saldo das administrações públicas situou-se em 912,8 milhões de euros, o que corresponde a 0,5% do PIB, como sublinhei há pouco. Traduz uma melhoria de 900 milhões relativamente a 2017. O saldo primário atingiu o equivalente a 3% do PIB, mesmo assim melhorando em 428 milhões de euros face a 2017. A melhoria do saldo orçamental em 0,4% do PIB, no que refere às administrações públicas, deveu-se essencialmente à receita, que entre 2017 e 2018 aumentou 0,8% do PIB, e a despesa aumentou 0,3% do PIB. Em termos homólogos, a receita aumentou 5,5% face a 2017, sendo que a receita corrente 5,5%, e, portanto, essa variação destaca em particular a receita fiscal e as contribuições sociais efetivas, que apresentaram uma variação positiva de 6,4% e 6,6% respectivamente. A despesa corrente cresceu 2,3%, destacando-se com despesas de pessoal 2,2%, que reflete os efeitos do descongelamento parcial das produções e do crescimento do emprego, resultante em grande medida do processo de valorização extraordinária de vínculos precários na administração pública. O saldo das outras entidades da administração regional local situa-se em 34,1 milhões de euros, onde se incluem os saldos dos serviços de saúde da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores e de outros subsetores que não municípios e das empresas públicas classificadas na administração local e regional. A execução em contabilidade pública. Em 2018, registra um saldo global nesta ótica de 1,1%, uma melhoria de 314 milhões relativamente a 2017. O saldo primário das administrações públicas, excluído dos encargos com os juros, situou-se em 6.186 milhões de euros. Para os subsetores, a redução do déficit resulta essencialmente de uma melhoria do déficit do Estado, 1.119 milhões, do aumento do excedente da administração local e regional, 131 milhões de euros. Não posso deixar de sublinhar que houve uma deterioração do saldo homólogo dos serviços e fundos autónomos em cerca de 800 milhões de euros e da Segurança Social em cerca de 108 milhões de euros, que é preocupante. As despesas na administração central, portanto, tem aqui dois quadros que demonstram a evolução da despesa consolidada da administração central, que verdadeiramente são muito influenciadas por um único vetor, que é o crescimento da despesa no programa de saúde, mais 13,2% de despesa, sobretudo no SNS. Relativamente à região autónoma da Madeira, em 2018, registou um saldo global de menos de 12 milhões de euros, embora represente isto uma melhoria de 145 milhões de euros face ao ano anterior, enquanto que a região autónoma dos Açores apresentou um saldo orçamental também negativo de 20 milhões de euros, registando uma melhoria de 7 milhões de euros face ao ano anterior. Na administração local, o saldo global foi de 455,7 milhões de euros, numa deterioração de 18,3 milhões de euros face a 2017, e sobretudo pode-se sobretudo percepcionar isto através de um crescimento homólogo da despesa de 3,7% maior que o verificado na receita. Portanto, a receita municipal cresceu apenas 3,2% quando a despesa cresceu 3,7%. Para o aumento registado na receita face a 2017, de 251 milhões de euros, contribuiu sobretudo o comportamento da receita fiscal no IMT, 17,6%, no IMI, mais 3,7%, e nas receitas de capital, mais 9,3%, muito influenciado pelo aumento em cerca de 25% das transferências da União Europeia, portanto, execução de fundos comunitários. O crescimento da despesa em 3,7%, como estava a dizer, resulta essencialmente do descongelamento parcial das progressões e do crescimento do emprego, resultante do processo de valorização extraordinária de vínculos precários na administração pública. As despesas de capital associadas aos pagamentos, sobretudo a indemnização paga no município de Lisboa relativamente a terrenos em telheiras decorrentes de uma decisão judicial, 65 milhões de euros, e outras despesas correntes com um crescimento de 41,1%, ou seja, cerca de 54 milhões de euros, relacionado com a devolução por parte do município de Lisboa também da taxa de proteção civil considerada inconstitucional em 2017. Em sentido contrário, destaca-se a diminuição de 19,2% da despesa com transferências de capital, cerca de 55 milhões de euros, especialmente as transferências realizadas para as freguesias. Os fluxos financeiros entre a administração central e a administração local ascenderam a cerca de 3.050 milhões de euros. Deste valor, 2.988 milhões são provenientes do subsetor Estado, sendo que a execução ficou aquém do previsto no orçamento para 2018, em cerca de 6,2 milhões de euros. O parecer do Tribunal de Contas. Apenas pus aqui três pontos. O parecer do Tribunal de Contas é um parecer com ênfases e recomendações abundantes, sobretudo porque vivemos um tempo em que temos uma lei de enquadramento orçamental que diz uma coisa e teimamos em não cumprir o que essa lei diz, e estamos a protelar
decisões que estavam previstas para 2018 para 2020, e agora já se fala em 2021-2022, e portanto o Tribunal de Contas não pode deixar de levantar, quer relativamente à conta geral do Estado, uma série de questões que têm a ver com a fiabilidade da informação, com a não existência de sistemas, do sistema de normalização contabilística para a administração pública devidamente terminado, e um conjunto de questões relacionadas sobretudo com a entidade contabilística Estado, que teima em não aparecer, e portanto, de qualquer maneira, não deixei de sublinhar aqui a trajetória de ajustamento estrutural como objetivo de médio prazo, que a União Europeia veio afirmar não apresentar um desvio significativo em 2018, embora sublinhe riscos para 2019 e 2020, os progressos relativamente ao rácio da dívida de 2019 e, de acordo com as projeções da Comissão, Portugal não enfrenta riscos de sustentabilidade orçamental no curto prazo. Portanto, esses são os três aspectos mais positivos. Dito isto, Sr. Presidente, eximo-me de dar qualquer opinião, porque o que eu disse é factual, mesmo que aqui não está escrito no parecer do Tribunal de Contas, e, portanto, julgo que recebida nesta Comissão, remetida pela Comissão de Orçamento e Finanças, esta necessidade de elaborar um relatório sobre a conta geral do Estado de 2018, esta Comissão encontra-se em condições de poder votar o relatório e enviá-lo à respectiva 5ª Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado. Eu não assisti ao início desta intervenção, mas eu gostaria de dar uma explicação antes de passar a palavra aos parlamentares, que tem a ver porque é a aceitação deste ponto hoje. Ele tinha como limite temporal na próxima sexta-feira, e a análise que fizemos e que eu próprio fiz tem a ver com a natureza do documento. É um documento, como diz o próprio nome indica, é uma conta, portanto, factual, ou está ou não está. Portanto, não vimos grande inconveniente para cumprir o prazo. De qualquer das maneiras, sempre deixamos com esta reserva, se por acaso os grupos parlamentares acharem que isto tem que ser discutido numa outra altura, mas corremos o risco de ultrapassar o prazo. De qualquer das maneiras, eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares e ficamos logo com a ideia de qual é o sentimento da Comissão. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós compreendemos naturalmente a necessidade de um agendamento desta matéria e a questão nem é ele ter sido agendado, enfim, pós-convocatória, a questão não é essa, a questão é o documento em si. Nós admitimos que o Sr. Deputado tenha feito o melhor que era possível fazer em termos de relatório, admitimos que tudo o que deu conste corresponde exatamente à Conta Geral do Estado, a verdade é que nenhum de nós o leu. É tão simples quanto isso. Nenhum de nós teve a oportunidade de conferir se de facto assim é. Eu reparei que o mail que nos é enviado, e foi o que foi possível, naturalmente, foi há 1 hora e 11 minutos, e portanto, eu poderia aqui até, tenho tido alguns debates com o Sr. Deputado António Gameiro, em termos de Comissão de Orçamento e Finanças, e temos discutido até a Conta Geral do Estado com outras entidades, mas a verdade é que, por exemplo, ficámos aqui a saber um pouco do que pensa o Tribunal de Contas, e aqui foi reportado pelo Sr. Deputado António Gameiro, mas nenhuma referência se fez, por exemplo, àquilo que disse a Unidade Técnica de Apoio ao Parlamento, ou, por exemplo, disse a Comissão ou o Conselho Económico e Social, que também, sobre o mesmo documento, emitiram opinião. A dúvida que aqui fica, Sr. Presidente, é esta. O Sr. Deputado António Gameiro é, conforme também eu já o próprio reconheceu, o autor, ou melhor dizendo, o relator para a Comissão, o relator final da Conta Geral do Estado em sede da Comissão de Orçamento e Finanças, da qual o nosso parecer irá ser remetido. Eu sou, curiosamente posso aqui anunciar, e o Sr. Deputado António Gameiro já disse, se apercebeu, eu sou o sombra do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Finanças, sou o mesmo. E eu pessoalmente também não tenho nota de que na próxima semana a Comissão de Orçamento e Finanças se vá pronunciar em definitivo sobre a Conta Geral do Estado. O Sr. Deputado António Gameiro deu aqui a entender que também desconhecia esse facto. A questão que aqui colocávamos, Sr. Presidente, e era uma hipótese apenas que estávamos aqui a colocar, se eventualmente, e é uma, se a deputada Isaura Moraes me permitir sugerir, era, se nós tivermos a informação efetiva de que a Comissão de Orçamento e Finanças até pode protelar este prazo, porque há outras comissões que terão que emitir este parecer, Eu julgo que não haverá nenhum inconveniente, porque não há nenhum prazo que limite que a Comissão de Orçamento e Finanças tenha que decidir para a semana. E se assim for, nós adiaríamos, sugeria o adiamento, a sugerir. Caso contrário, Sr. Presidente, também julgo que seria possível, não sei, eu agora estou aqui, eu não estou autorizado, agora já estou a falar em termos pessoais, perdoar-me, nós poderíamos amanhã, entre as duas e as três, entre as duas e as duas e meia, ao final do plenário, nós poderíamos fazer este debate com alguma certeza. Provavelmente até vamos dizer ao Sr. Deputado, concordamos tudo com tudo o que aí está, e não há nada a dizer, mas nessa altura saberemos o que estamos a dizer e a votar. E, portanto, a sugestão, Sr. Presidente, era isto, era, até ao final desta reunião do dia de hoje, que ainda temos uma audição, ter a certeza absoluta que ainda é possível protelar este prazo até à próxima terça-feira, ou seja, não sexta, mas até terça-feira, junto da Comissão de Finanças. Se assim não for, Sr. Presidente, a sugestão que ficava, e agora em termos pessoais que não estou autorizado a não me movimentar em o fazer, era de que pudéssemos reunir amanhã, meia hora, 20 minutos, Sr. Presidente, e acho que conseguiríamos resolver isto e sabíamos o que estávamos a votar. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa.
Obrigado. Eu penso que é uma posição construtiva. Eu queria dizer que a mesa entendeu que era, digamos, taxativa a posição da Comissão de Orçamento e Finanças e que tínhamos um prazo. E como calculam, as comissões não têm reunido no melhor ambiente. Isto, às vezes, portanto, achamos também, por a natureza do que estava em discussão, e como volto a repetir, é uma conta, eu aprecio muito essa posição de confronto entre os relatores e os shadows, os sombras. Acho curioso. Não, acho curioso e acho extremamente benéfico. Queria dizer que o Parlamento Europeu é usado com uma frequência, é usado sempre, sempre que se designa o relator, há um sombra e tem, digamos, é extremamente frutífero. Só para dizer que nós queremos é que a posição da Comissão seja, de facto, a posição da Comissão. Se por acaso, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que apresentou o relatório, não vir inconveniente, nós fazemos exatamente isso. Vamos perguntar ainda à Comissão de Orçamento e Finanças se o prazo pode ser, digamos, prorrogado, alargado. Se assim não for, mandaremos, através do serviço, ainda hoje, a dizer que marcaremos uma reunião para esse efeito, apenas para tratar desta situação. Eu queria perguntar se algum dos grupos parlamentares está em desacordo com esta posição. Claro. Sim, mas nós, se a Comissão de Orçamento e Finanças não vê problema nenhum na prorrogação, nós devolvemos-lhe o relatório para, digamos, fazer um relatório final. Sim, eu não sei se algum dos colegas quer usar a palavra sobre este ponto. Tudo bem, só temos a ganhar, se por acaso não é urgente, se o Sr. Ministro ainda não se pronunciou, significa que esta Comissão ainda terá algum tempo, deixaremos isto então para a próxima oportunidade. E passaremos então, nós estamos no ponto 7, passamos então ao ponto 8, deixamos este ponto em suspenso, ponto 8, e tem a ver com a tramitação dos projetos-lei, de uma série de projetos-leis, e nós tínhamos elaborado por conjuntamente com o serviço, algumas propostas, mas naturalmente os colegas têm todos este.
Foi hoje enviado.
Portanto, uma proposta é a apresentação de propostas de alteração para os grupos parlamentares num prazo até 29 de maio. E, portanto, a discussão e votação dos projetos de lei e das propostas de alteração num prazo até 9 de junho, e a constituição de um grupo de trabalho, que naturalmente, grupo de trabalho, até pelo caberia a coordenação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a prorrogação do prazo de apreciação para a ação das iniciativas. E é, digamos, o que está... Diz a doutora Susana que este é mesmo obrigatório porque o prazo dos 60 dias já foi ultrapassado. Por favor.
Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu tenho uma informação relativamente ao projeto de lei apresentado pelo PEV, o 141/14, e que me estava entregue. Pronto, e a informação que eu tenho para dar é que, desde essa altura até agora, houve uma situação superveniente que tornou o conteúdo e a forma deste projeto de lei, quer dizer, que lhe tirou a oportunidade, uma vez que, entretanto, durante a discussão do Orçamento de Estado, foi apresentada uma proposta pelo Partido Socialista exatamente para alterar o artigo que este projeto de lei pretendia alterar. Essa proposta foi aprovada e é hoje o artigo 395 do Orçamento de Estado. Queria dar a informação que conversei com o nosso colega do PEV, o deputado José Luís Ferreira, e ele irá ou retirar esta proposta, este projeto de lei, ou alterá-lo, isso é uma questão que eu depois pedi aos serviços para verem com ele, não valendo a pena estar a apresentar um parecer sobre um projeto de lei que, de facto, os proponentes vão alterá-lo, ou retirá-lo pura e simplesmente, ou alterá-lo. Portanto, queria deixar essa nota, porque não faz sentido ele continuar aí pendurado à espera de parecer. Eu, por acaso, já tenho o parecer feito, mas por uma questão de cortesia parlamentar, conversei com o deputado José Luís Ferreira e ele irá retirá-lo ou alterá-lo. Está bem?
Muito obrigado pela informação. E nós passaríamos então, não sei se algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre isto. Então, deixaríamos... Nós Está alguém mais?
Sr. Presidente, penso que das metodologias que são aqui propostas, a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares até 29 de maio, a discussão até, e votação até 9 de junho, resolve o problema. Portanto, penso que não necessidade de um grupo de trabalho para isto, não me parece que isto tenha assim uma densidade tal que mereça um grupo de trabalho, e prorrogação do prazo também não. Acho que devemos cumprir o mais celeremente possível o prazo, uma vez que ele já foi ultrapassado os 60 dias, mas hoje está devidamente justificado. Tivemos mais de um mês e meio praticamente sem comissão e, portanto, julgo que estes primeiros dois pontos da metodologia que o Sr. Presidente aqui pôs me parecem devidamente justificados e adequados à resolução do problema.
Muito obrigado, colega. Nós limitámos a pôr um leque de opções. Portanto, temos a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer acrescentar alguma coisa ou se damos como boa esta sugestão. Pronto. Não sendo o caso, não havendo ninguém a propor alterações, acolhemos a sugestão do colega Gameiro e, portanto, cumpriremos as duas linhas iniciais que propusemos. Então, passaremos ao ponto 8, que tem a ver com o ponto de citação de pareceres das iniciativas legislativas distribuídas e dos relatórios finais de petições. Isto foram enviados aos senhores... Perdão, ponto 9. Foram enviados aos senhores deputados. Não sei se alguém se quer pronunciar. Não. Desculpa, eu daria uma informação adicional. É óbvio que este ponto está aqui no sentido de, eu diria de uma forma mais ligeira, dizer aos senhores deputados que tiverem relatórios e pareceres para apresentar, cumpram os prazos. É apenas, digamos, a intenção. Parece que não há discussão sobre esta parte. Ficamos a aguardar, naturalmente, que todos cumpram os prazos dos relatórios que têm. Mas na parte anterior está ultrapassada. Foi.
Não consigo acompanhar as datas.
É 29 de maio, as propostas de alteração dos grupos parlamentares, e discussão e votação no prazo até 9 de junho. Exatamente. Já que se concluiu que não era necessário um grupo de trabalho para o efeito, constituição de grupos de trabalho. Pronto, e passamos ao último ponto, outros assuntos. Peço desculpa, colega, estamos no último ponto, neste ponto residual. Eu dei há bocado a informação e gostaria mesmo que ficassem ultrapassado ou esclarecido a questão, porque é extremamente complicado nesta fase acertar, são as salas que são diminutas, são, digamos, nós também fomos surpreendidos com o alargamento de mais um ponto na ordem de trabalhos no plenário e, portanto, tínhamos tudo preparado para evitar maiores transtornos aos colegas e acabámos por causar alguns transtornos a alguém que veio de propósito para um plenário que depois não se realizou, mas... Queria dizer que, da nossa parte, a única coisa que tentei fazer e consegui, pelo menos com uma grande parte representativa, foi contactar todos os colegas do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PSD, falei com o Vice-Presidente da Mesa, no sentido de acharmos que a melhor solução, já que tínhamos a audição da Sra. Ministra para hoje, era encaixar esta reunião hoje, antes da audição parlamentar. Com isso tudo, não nos apercebemos que podia haver colegas que vieram de propósito, as minhas desculpas por isso, e, portanto, enquanto estivemos numa situação anómala como esta que vivemos, eu diria que temos que estar receptivos a também alguma anomalia na marcação destas coisas, que nos ultrapassa completamente. Eu não sei se algum colega quer usar a palavra neste ponto final. A colega Isaura quer usar a palavra, faça o favor.
Agora sim, Presidente, há bocadinho antecipei-me quando estávamos no outro ponto. Era só para informar e depois para os serviços, pedi aos serviços, na pessoa do Sr. Presidente, tanto se podiam dar continuidade, de que foi apresentado um projeto de lei, o 365, deixa eu ver se é. Isto me bacia tudo. O 365, que tinha a ver com. Ao fim e ao cabo, já houve algum esclarecimento, mas não houve a clarificação que o PSD entende que deve existir no que diz respeito à isenção das taxas de registro do sistema de registro dos estabelecimentos que regulam as entidades responsáveis pela criação e manutenção de hospitais de campanha e estruturas afins. E o PSD apresentou este projeto de lei e já percebemos que desceu à Comissão da Saúde. Portanto, e era o ponho à consideração do Sr. Presidente e dos serviços também, se, o sentido de que também deveria, em conexão com a nossa Comissão, desta questão tanto de poder ser analisada e discutida. Ou seja, isto, de uma forma mais vulgar, prende-se com os hospitais de campanha que as autarquias instalaram, de apoio como hospitais de retaguarda à Covid, e que a ERS veio notificar, tanto para darem esclarecimentos numa primeira fase, e o registro, embora depois tivesse vindo dizer que não era para aplicar as taxas, a verdade é que nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro próximo, e estas estruturas estão montadas não só os hospitais, mas também como os centros onde estão a ser feitos os testes Covid. E era para que também pudesse ser acompanhado por esta comissão. Portanto, eu julgo que não é... vamos voltar ao ponto anterior, não tem a ver com o relatório, mas é só para a Comissão poder acompanhar os serviços e o Presidente que me ajudem nesse sentido.
Eu depois queria ouvir, digamos, mais grupos parlamentares, mas eu na mesa não vi nenhum inconveniente nisso, antes pelo contrário. O alargamento e o envolvimento de elementos desta Comissão em assuntos que nos dizem também a respeito, que podiam ser do nosso conteúdo funcional, nós não vemos nenhum inconveniente, mas isso naturalmente devolvemos ao plenário para que se pronuncie sobre isso. Agora o acompanhamento é sempre positivo.
Deixa-me só acrescentar. É verdade que recai de sua área da saúde, mas a verdade é que foram os autárquicos e não tem a ver com questões partidárias, foi transversal que nos motivaram a desenvolver este projeto.
Eu não sei se mais alguém se quer pronunciar. Eu vejo, pessoalmente, vejo com bons olhos o acompanhamento de qualquer um dos senhores deputados de pareceres que estejam, baixaram a outras comissões, mas que, de certo modo, nós achamos que têm alguma relação connosco. E, claramente, este tem. E, portanto, mas, naturalmente, devolvo a palavra ao plenário e é o que entenderem é que faremos. Bem, Gameiro. Eu entendo esse ponto de vista, mas eu acho o seguinte em relação a isto. Naturalmente que os deputados têm a possibilidade, nas outras comissões, embora tenha, penso que toda a gente já concluiu, a nossa comissão, até pelo seu conteúdo funcional, pode deixar algumas dúvidas em relação, digamos, na ligação com outras e com a Comissão de Trabalho e da Saúde. Estes problemas podem ser frequentes, mas eu peço desculpa, nós já percebemos a questão, eu acho que o melhor é, digamos, analisar isso, porque a possibilidade de o elemento desta comissão acompanhar pode sempre fazê-lo na comissão respectiva, naquela a quem o Presidente fez baixar, mas eu não vejo nenhum inconveniente, eu acho que enriquece a comissão, mas deixaria isto para decisão do plenário, eu não sei se... Eu acho é que, mesmo tendo essa possibilidade e as outras comissões, se entendermos que determinado assunto tem aqui, digamos, merece o nosso envolvimento, não nos devemos cortar essa possibilidade. É a minha convicção, mas deixaria isso aos colegas para se pronunciarem, já temos uma posição, não sei se... Mas isso não, nós não vamos dar a nossa posição final. Peço desculpa. O que entendi da proposta, mas não vale a pena nós estarmos aqui a chover no molhado. Nós podemos deixar este assunto para discussão em próxima reunião. Não tem problema nenhum. Agora, não é a mesma coisa, o colega Gameiro. Da outra vez, o que achámos foi que a Comissão de Trabalho estava a discutir um assunto que nos mandaram para nós e que era da responsabilidade da Comissão de Trabalho. Esta vez o que está a pedir é para elementos desta Comissão acompanharem, digamos, pareceres numa outra Comissão. Mas não vale a pena, eu peço desculpa, como este assunto foi colocado agora, nós agendaremos o assunto para a próxima reunião e, portanto, depois decidimos em conformidade. Algum colega tem alguma informação? Mas eu peço desculpa, mas nós resolveremos isso da forma mais democrática. Na próxima reunião, trazemos aqui uma proposta do... Eu peço desculpa, na próxima reunião, a colega Isaura e o Grupo Parlamentar do PSD trazem essa informação, poremos à votação e o que decidir é o que fica decidido. Pronto, colegas, não temos mais nenhum ponto a tratar nesta primeira parte da reunião. Vamos fazer um pequeno intervalo e aguardar a vinda da Sra. Ministra.